E aí, tamo junto?
Tamo junto.
Olá! Eu sou... o cansaço faz isso, né? Eu sou o Thiago Queiroz.
E eu sou a Anne.
E nesse episódio do podcast Tamo Junto, o que, é que a gente tem?
As tretas dos 3 anos.
É, bem por aí. A gente hoje vai conversar muito sobre como é que foi pra gente os 3 anos e como tá sendo a gente os 3 anos do Gael, né?
É.
Ajudando uma mãe que tá meio perdida e meio desesperada com essa fase, que é uma fase sinistra.
Os 3 anos que ninguém fala, né? Porque todos 2 anos, meu Deus, o que fizeram com meu filho? 3 anos, minha filha. Que negócio, bicho que pega.
É exatamente por aí.
É.
Então a gente vai estar hoje respondendo a mensagem muito especial de uma mãe que tá meio desesperada com essa fase aí.
Ela não tá desesperada.
Não tá, não?
Não.
Então fica por aí que você não vai se arrepender de ouvir esse episódio.
Isso aí.
Muito bem, bem-vindos ao nosso podcast, nosso Tamo Junto. Tá tudo bem com você, Anne?
Aquele soninho básico.
É, sempre, né? Aquele sono de grávida.
É.
Grávida mãe de 2?
Isso aí.
Então tá certo. Bom, só pra de novo explicar, né? Que nunca é o suficiente a gente explicar. Olha só, esse podcast, ele funciona basicamente através das mensagens que as pessoas mandam pra gente. Lá no paizinho.com/tamojunto, né? Você vai lá, manda sua desgraça.
Não fala desgraça, eu já falei com você.
Manda sua...
história.
Desafio.
Questão.
Problema, não.
Dúvida.
Dificuldade.
Treta.
Manda pra gente e aí a gente vai tentar, né, dar o nosso melhor aqui. A gente...
Dá o nosso pitaco, né? Porque aí... nada mais que...
Nós somos os esforçadinhos do podcast, entendeu? Então a gente vai tentar ajudar no que for possível e a gente só tem a agradecer por todo o carinho que as pessoas têm tido com a gente aí, né? Tipo, cada vez mais pessoas ouvindo a gente, isso é muito louco, né?
É incrível.
A gente senta aqui pra gravar. Eu convenci você com sushis, agora não tem mais
agora
sushi.
Agora não tem mais, porque é assim, né?
Porque é a crise. É que nem droga,
eu
né?
Eu quero meu barquinho, vou cobrar com juros.
Pode esperar, então, que não vai. Ah, então eu tô aqui devendo bastantes barquinhos de sushi pra Anne, tá? Mas tudo isso pra, né, pra fornecer um conteúdo de qualidade pra você que tá ouvindo a gente aí.
Isso aí.
Tá muito bem. Então vamos direto para o nosso e-mail de hoje. Devo deixar claro aqui de antemão que é um dos e-mails mais especiais que a gente já recebeu.
Já mora a puca para mim. Aposto que é um treco que eu tenho dificuldade.
não, calma. É porque a pessoa que escreveu esse e-mail é uma pessoa que mora nos nossos corações.
Ah.
Vamos para o e-mail então?
Bora.
Beleza. Então vamos lá, olha só, o e-mail que a gente recebeu é de ninguém mais, ninguém menos do que Ana Clara Fonseca.
Opa!
A editora-chefe, dona de tudo, a nossa querida amiga que edita a gente, que faz a gente se tornar algo palatável para as pessoas, né? Corta todas as besteiras que a gente faz.
Todos os meus bocejos.
Todas as suas fungadas no microfone.
Ah, eu nem fungo tanto no microfone assim.
Tá ótimo. É claro que ela tem a ajuda do Samuel, a gente não pode ser injusto aqui, né? Mas a entidade Ana Clara Fonseca é uma coisa que mora nos nossos corações. Então vamos lá. Ela tem 33 anos, é mãe da Elis, de 2 anos e 9 meses, e botou assim, ó. Oi, queridos. Podia ficar aqui falando como admiro vocês e o podcast, mas sou suspeita, tiete e tudo mais. Peço aqui ajuda para uma coisa. Eli está chegando aos 3 anos.
Eita, sabia que era um negócio que eu tenho dificuldade.
E depois do Terrible 2, a gente realmente achou que não tinha como piorar. Sabe de nada, inocente. É sempre o não, só para dizer que não. Inclusive para, você pode dizer outra palavra que não seja não? Não. E tudo com a cara mais fofa do mundo, intercalando com outras fofurices, como sair da brincadeira para me dar um beijo na testa e voltar a farrear. Pois essa é a arma secreta deles, né?
A Dante tinha essa arma secreta, não.
Mas o Gael tem.
Gael tem.
Ela continua aqui, ó. Tá difícil não ser colocada no bolso, como a Anne diz. Aí, ó, rolou um reconhecimento aqui. Mas também tá difícil não perder a paciência. Como enfrentaram esse momento delicioso? Beijos, seus maravilhosos. Anne, maior diva de todas.
Não. Te amo você, Clarinha.
Ah, que linda, Clarinha. Muito obrigado.
Engraçado que a primeira vez que eu passei pelos 3 anos, eu fiquei muito assustada, porque eu também achava que 2 anos... Na verdade, eu tive dificuldade... Os 2 anos nem foram assim tão tenso, porque a treta com Dante começou quando ele fez 1 ano e meio, 1 ano e 2, mais ou menos. E com 1 ano e 9, a gente descobriu que o fundo do poço tinha um porão.
Exato.
Porque foi quando ele teve uma regressão de sono, eu tava gravidaça do Gael. Foi treta. Mas foi aquela fase que ele começou a me vetar.
Uhum.
Eu não conseguia nem trocar a fralda direito daquela criança. Então, foi quando eu me dei conta com essa questão do controle. Quando eu descobri... O Dante, na verdade, me fez descobrir o quão controlador eu era. E veio me provar que eu não tinha controle de porra nenhuma. Que, na verdade, ele era uma pessoa, não era um boneco meu.
Sim.
E que eu tinha que dialogar com ele e conversar. Ele era uma pessoa com desejos e vontades e que merecia respeito.
E tinha que rolar concessões nossas, não. Sim. Só exigência de concessões dele.
Eram acordos constantes.
Acordos, e eu não tava... convencimentos.
Pois é. Não é assim, vamos pro banho agora que eu sou sua mãe tomando. Não é assim. É.
E tinha, né? E tinha um fator pra piorar, no caso, porque você tava com o Gael, bebezinho, né?
Tava com
o
Gael. Não, eu tava grávida.
Não, o Dante com 3 anos, amor.
Ah, tá, não. Dante com 1 ano e meio, eu tava grávida.
Sim, mas o Dante, quando fez 3 anos e passou por isso,
tava
tudo...
com o Gael bebê, aquele bebê, exatamente. Buda, rosa, redondo.
Mas colado no peito.
Colado no peito. Mas ele, o Gael foi um bebê fofinho. Aquele bebê, ele não dormia, mas ele era... Todo o resto era tranquilo.
Tá certo, tá. Mas enfim, tinha esse fator complicador, né? Mas a gente passou por esses maus bocados também.
É, mas aí tinha aquela criança gremlin no auge da treta e um bebê muito fofo no colo. Então era muito discrepante.
Uhum.
Então foi muito difícil pro Dante, tadinho.
Foi, não tenho dúvida.
E engraçado, eu não imaginava que os 3 anos ia ser o que foi. Com o Dante e com o Gael tá sendo de novo, só que o Gael ele demora mais um pouquinho, ele tem um delayzinho, então com 3 e meio que começou a treta.
É assim, só legal a gente dar uma pontuada aqui também pra esclarecer pras pessoas que estão ouvindo a gente, né, que assim, quando a gente fala delay é uma forma carinhosa de dizer que o Gael tem o tempo dele e ele tá fazendo as coisas no tempo dele, não que tipo, ah, ele tá atrasado ou que a gente acha que... É aquela coisa assim, a gente tem 2 filhos, as pessoas têm mais de 1 filho, a gente sabe, todo mundo fala que a gente não tem que comparar, mas cara, mesmo que inconscientemente você acaba comparando.
É porque o nosso referencial é o primeiro filho, exatamente. Não tem jeito.
Exatamente. Então assim, a gente não tá dizendo que a gente acha que o Gael é mais devagar, é mais
não,
lento.
Não, ele tem o tempo dele, mas o tempo dele é outro.
Exato.
E pra ele não bate 3 anos e vira a chave, ele demora, ele tem um tempo.
Rola uns alguns meses aí pra vir as manifestações do que normalmente viria naquela fase, né? É. E o Dante, ele acontecia mais perto do início mesmo dessa entrada
até
de
antes.
Portão, né? Até antes, é verdade. Mas vamos lá, voltando à treta. O que a gente pode dizer para ajudar a Clarinha? E também para todas as outras pessoas que estão ouvindo a gente e que estão aí, né, batendo a cabeça na parede.
Um negócio que eu li na época do desespero, quando eu falei, gente, não é possível. Acabou o Terrible Two e tal, e agora? Aí eu li que as pessoas costumam chamar de Trinager.
É, exatamente. É tipo a adolescência da primeira infância, né?
Isso, eu falei que fez muito sentido.
Sim, sim.
Muito sentido. Porque era uma coisa dele se colocar mesmo, sabe? Dele se colocar e se impor e com mais... Porque ele tinha mais recursos verbais.
Sim.
Muito mais recursos de se colocar. Ele com 2 anos estava desbebezando, né? E ele com 3, os 2 com 3, né? Ele se impõe mais. E tem todo um repertório de palavras para me dizer exatamente o que eles não vão fazer, para me dizer o quão machucados e magoados e chateados eles,
exato,
estão comigo.
Exatamente.
E com aquela explosão de sentimentos. Eles não têm maturidade emocional para lidar com aquilo, mas já têm uma bagagem de palavras para me dizer tudo aquilo que tá ali fervilhando,
exatamente,
na cabeça deles. Então é uma bordoada.
É uma porrada.
É tipo, eu não quero mais você, cadê o meu pai? Bate a porta. Eu falei, gente, que isso? Quando tiver 15 anos...
Né? É que nem aquele dia com o Gael, né? Que o Gael subiu batendo o pé nas cadeiras. Eu fiz um vídeo também, se você for lá no meu canal, já deve ter esse vídeo lá sobre Trinager também. E eu contei essa história do Gael, que ele subiu a escada batendo o pé, pá, pá. Eu fui lá, né, rechacei, falei assim, ó, você não pode bater o pé da escada, vai te quebrar, não sei o que lá. Ele subiu...
Espumando,
babando de raiva e chorando, e sabe, aquela coisa meio confusa. E aí lá em cima, ele gritou um negócio que eu não tinha ouvido direito, ouvi alguma coisa, não sei o que, papai. E aí você veio falar pra mim, olha, que você falou?
Não me lembro o que eu falei.
Porra!
Você tá lembra ótimo. Nem que eu tomei de café da manhã hoje?
Eu deixei ele pro ápice aqui do storytelling. Você foi destruir tudo. Vamos lá. Maravilhoso. Então, eu cheguei pra você. O que ele falou? Aí você, olha, eu acho que ele falou, você não é mais meu pai.
E é isso aí. Com uma satisfação tremenda.
Desgraçada.
Que eu escuto isso 20 vezes por dia, essa criança. Eu não quero você, eu quero meu pai.
Exatamente.
Sai daqui, eu Exatamente. Amo meu pai, eu odeio você.
Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente pode levar como aprendizado dessa fase é não levar pro lado pessoal.
Não leva, né? Não embarca.
Não é sobre a gente, é sobre a criança e o que ela tá passando e o que ela tá interpretando do mundo e da gente a partir dos olhos dela, tá? Então ela tá descobrindo aquilo tudo, ela tá criando as verdades dela. E aquilo não é sobre você, né? Depois eu fui conversar com o Gael, sentei com ele, a gente conversou, falei, filho, tá tudo bem você ter sentido raiva do papai a ponto de você dizer que eu não sou mais seu pai, tá bom? Eu vou continuar te amando sempre que você fizer besteira, sempre que o papai brigar, eu vou continuar te amando também. Mas uma coisa que a gente não pode aceitar aqui nessa casa é você bater no seu irmão e nem subir batendo pé, entendeu?
É.
É assim que a gente tem que limitar as coisas. É dizer que ele tem a liberdade dele de se expressar, que a gente entende isso, mas que naquelas regras que a gente estabelece, que a gente combina, elas precisam ser seguidas.
Pois é. Com o Dante foi mais difícil, estão sendo fases diferentes. Com o Dante foi mais difícil o lance primeiro desse primeiro choque, porque me pegou de calça curta.
Ninguém falava sobre isso.
Não, os 3 anos puxou meu tapete legal, uhum. Eu não imaginava mesmo, já, sabe? E aí teve isso, teve o meu choque diante daquilo, ué, quando é que melhora? Piorou e agora?
Pois é.
Vou fugir pras montanhas, sabe?
Uhum.
Teve meu choque. E foi um negócio que eu falei com o Thiago. Eu fiquei tão desesperada na época. Eu fiquei, cara, acho que a gente fez tudo errado. Lascou. Suspende a disciplina positiva. Deu ruim. Aí o Thiago, calma. Falei, não. Eu fiquei meio abalada mesmo nesse período. Porque eu tava esperando que ia melhorar, né?
É.
E ele muito reativo. E eu assustada. E ao mesmo tempo tentando me colocar. Foi complicado. E o Gael... É outra questão, porque ele tem essa coisa que a Elise da Clara tem. Ele, diferente do Dante, ele tem essa...
Fator fofurice.
Jekyll e Hyde, sabe? Essa coisa... Magic Monster. Ele é muito, muito, muito fofo. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito, muito, muito... Briguento e trincheirento. Vai pra trincheira mesmo e taca tudo pra cima.
É...
Então, eu fico patinando nessa coisa do volume, da minha imposição, não é imposição, de como me colocar. Essa coisa de ser firme, porém amorosa. É quase uma alquimia, né? Um equilíbrio que a gente...
Aquela balancinha, né? Que você bota um pezinho aqui, aí bota um outro ali. Opa, peraí, foi demais. Opa, peraí, tá de menos. Mas eu acho que, de regra geral, cara, a gente tem que entender que é uma fase mesmo que eles estão passando.
Sim.
E que a gente, é o que a gente estava até conversando hoje, né, no carro, antes de vir para casa, depois que as crianças dormiram no carro, que a gente estava falando isso, né, que, tipo, porque essa é a fase que a criança de 3 anos vai botar toda a prova os limites de controle que você acha que você exerce sobre elas e o que elas têm sobre o mundo e sobre a vida delas. Estão testando ali, cara. Então, assim, no fim do dia, a escolha é nossa de aceitar entrar nessa disputa de poder ou não, sabe, de saber assim, não, eu controlo você. Eu controlo você. Não, você não tem controle nenhum. E assim, se a gente entra nesse loop, a criança só vai ficar cada vez mais reativa porque ela só quer mostrar pra você que você não tem controle nenhum sobre ela. Entendeu? No fim do dia é isso.
Não pode aceitar o convite pra esse cabo de guerra.
Exatamente.
Porque nós somos os adultos dessa história.
Pois é.
A gente, nós cuidamos dessas crianças, somos responsáveis pela integridade física delas, pela alimentação, por cuidado, por tudo. Mas nós não somos donos delas.
Exato.
Né? E é muito complicado isso, assim. Porque a gente vem de um... A minha criação, pelo menos... Sei lá, eu não me lembro de ter sido validada como criança. Minha opinião ter sido considerada. O que eu pensava, o que eu dizia. Não tinha voto. Essa coisa de, sabe? De não ter... Não ser considerada mesmo, né?
Sim.
E a gente tá fazendo tudo diferente. Isso implica... Num trampo danado, porque a gente tá dando ferramenta pra eles, mas a gente não tem esses recursos dentro da gente, porque a gente não foi essa criança.
Exato.
Então é meio chocante. Essa criança que eles estão sendo, super independentes e super questionadoras, bate dentro dessa nossa criança que foi silenciada, eu acho. Eu
Com
acredito.
Certeza.
Então dá um bug geral. Porque, ai meu Deus do céu, mas... Então a gente foi silenciado duas vezes. Como se a gente fosse silenciado duas vezes, né? Agora que eu sou adulto, que eu posso me impor... Não, agora eu também tenho que me calar e ouvir essa criança... Mas a minha criança não foi ouvida, nunca foi.
Uhum.
Então, eu tô brigando pela mãe que eu acredito que eu devia... Que me disseram que eu, a mãe que eu me espelho, que é essa mãe... Essa, não essa mãe que eu quero ser, mas essa mãe que eu...
Que vem na sombra, né?
Essa a mãe, raiz, essa mãe raiz, que tá enraizada na minha memória. E também brigando por essa criança que foi silenciada. São duas vezes, sabe?
É muita loucura.
Muita loucura.
É, acho que isso é exatamente essa é a essência do problema, cara. Entendeu? Porque a gente tá vivendo num momento que a gente quer dar certas liberdades que a gente não tinha. E aí isso acaba sendo um tiro no pé, teoricamente, né? Porque a hora que a criança aponta essas inconsistências nossas, são as mesmas inconsistências que a gente gostaria de ter apontado aos nossos
pais.
A gente não tinha coragem porque não tinha essa abertura.
Não, a gente não tinha condição de fazer.
Não tinha abertura. Não é questão de coragem, não tinha essa abertura, sacou? Tipo, não existia esse tipo de abertura para questionamento, né?
Pois é.
Então, acho que é bem por aí.
Mas, assim, no fim do dia... Que a gente respira e fala, não, sabe? É recompensador, sabe? Os 4 anos do Dante vieram, assim, como um presente pra mim. Eu acredito que pra você também.
Com certeza.
Foi, assim, um ban... Eu sei que vai piorar de novo. Vai piorar. Vai...
Vão vir outros desafios.
Vão vir outros redemoinhos, outros furacões e tsunamis pra gente lidar. Mas os 4 anos e os 5 anos têm sido um refresco, assim. E aquela...
Sim.
Respiro pra gente olhar e confiar no que a gente tem feito e ver o carinha que ele tá se tornando, sabe?
Uhum.
Hoje mesmo, aquilo que aconteceu contigo no evento foi maravilhoso. Que você dá foto.
Tá.
Poxa.
É porque assim, hoje a gente foi num evento lá que tinha uns personagens, né? Tinha Alvin e os Esquilos, tinha Ladybug, tinha aquele Elmo também, né? Elmo que você fala? Eu espero que seja.
Acho que é, não sei se é Elmo.
Aquele bicho vermelho, peludo, da Vila Sésamo, não é a Vila Sésamo aquilo? Enfim, o Gael, ele tá nessa fase que ele ainda curte bastante tirar fotos, então a gente aproveita bastante, mas o Dante já tá naquela fase que ele não tá muito chegado em tirar foto.
Já tem as vergonhas, já não me quer que eu chame, não quer que eu chame ele com certos nomes, tipo, ele não quer que eu chame ele de filhote em público, só a gente, ele tem vergonha.
Ele quer que a gente chame de filhão.
De filhão, filhote, ele tem vergonha. Então ele tá me fazendo pedidos nesse sentido.
Exatamente. E aí eu tirei foto com o Gael, com o Elmo, e queria ver se eu tirava alguma foto com o Dante, né, também, dentro de algum personagem que ele gostasse. Aí ele não queria, falei, ok. E aí, lá pro final da festa, eu cheguei e comentei com ele assim, poxa, Dante, pô, tá vendo ali o Alvin e tal, a Ladybug? Pô, queria muito... Poxa, eu queria mesmo tirar uma foto com você com eles, né? Mas você não quer, né? Aí ele falou assim, papai, eu não quero. E você me respeitou, então... E é isso que importa.
Sensacional.
Foi isso, sabe? Tipo, ou seja, ele já sabe que ele é digno de ser respeitado enquanto as vontades dele e os desejos dele, cara. Isso aí, tipo... Né?
Pois é.
A gente tá no caminho certo.
E assim, errar a gente vai, todo mundo vai errar pra caramba, a gente tem que se acolher muito, sabe? Acho que a gente tá criando uma coisa do zero, assim, a gente tá construindo, tá negando umas coisas e construindo outras
sem muito parâmetro.
Sem muito parâmetro, sem muita base, sabe? É claro que a gente, lá na frente, o Dante vai falar que vai fazer um monte de coisa diferente que a gente fez e tudo bem, vai ser a paternidade dele, se ele quiser ser pai, óbvio. Mas assim, a gente tá construindo nossa casinha de tijolos aqui, tijolo por tijolo, né? Do zero. E isso é difícil pra caramba. Então, acho que a gente vai errar mesmo. O importante é sempre pedir desculpa. Se colocar nesse lugar com a criança. De humanidade. Pedir desculpa. Eles verem essa humanidade na gente. Antes a gente teve muito arranca-rabo nessa fase. Mas os nossos momentos de reconciliação são uma das coisas mais bonitas que eu guardo. Assim, de como ele me acolheu quando eu me coloquei. E várias vezes chorei no colo dele e pedi desculpa. Às vezes lá no auge do hormônio do fim da gestação do Gael, fui grossa, fui grosseira, gritei, taquei tudo pra cima. E ele aprendeu a perdoar e a pedir perdão por ver a gente o tempo ali pedindo perdão, eu pro Thiago pra mim, eu pra ele, ele pro Gael, sabe? Acho que é uma relação que a gente tá construindo junto, né?
É isso aí. Bom, eu acho que não existe maneira melhor de terminar esse e-mail, né? Adorei.
E eu, de novo, não sei. Se eu ajudei, vocês só ficar falando aqui dos meus problemas.
Clarinha, espero que tenha feito sentido pra você.
Pois é, eu também, Clarinha.
Muito bem, chegamos a mais um. Ao término de mais um episódio do nosso querido Tamo Junto.
Sim.
É, só aqueles recadinhos finais, então, se você quiser ajudar a gente, pô, ajuda a gente a divulgar esse podcast por aí, né? Vai lá, espalha pros seus amigos, a gente tá no Spotify, então fala pro pessoal, ah, é pequenininho, é 15 minutos só, ouve aí que é de boa, é uma conversa super pra frente e tal, né? É um abraço em forma de podcast isso aqui. E também, se você quiser ajudar a gente financeiramente, a manter os custos, se tem um podcast, você pode ir lá no nosso podcast carro-chefe, digamos assim, que é o Tricô de Paz, e apoiar a gente por lá, que lá a gente ajuda a financiar todos os outros podcasts da nossa família. E aí então você pode ir lá direto na paizinho.com/apoiar e você vai descobrir como é que você pode ajudar ou não, se você quiser também, é claro, né? Então a gente tá aqui de braços abertos.
Sim.
Pra qualquer tipo de ajuda, não é?
É.
Muito bem. É claro que a gente precisa agradecer também a própria Clarinha por ter mandado essa mensagem, mas também editado esse podcast junto com o Samuel. E também, é claro, agradecer o nosso amigo Ney Costa por ter desenvolvido essa identidade para esse podcast tão bonito. Tá bom? Muito obrigado, gente.
Obrigado.
Obrigado também por ouvir a gente e lembre-se, tamo junto.
Tamo junto.
Um beijo, até a próxima e tchau,
beijo,
tchau.
Beijo, gente.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.